Boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, senhores, senhoras, público que nos assiste pela TV AL e ouvintes da Rádio Alesc. Mais um mandato se inicia. Neste ano de 2019, eu completarei 70 anos de vida. Lá na frente, vocês sabem a razão dessa revelação. Uma vida pautada na luta por democracia e igualdade de direitos. Iniciei minha vida nesta luta, ainda menina, lutando pela liberdade de meu pai e de tantos outros presos políticos e companheiros da época. Já são mais de 5 décadas, meio século de lutas. Foram vitórias, mas também foram derrotas, mas jamais desisti. No próximo mês, celebraremos mais um 8 de março, Dia Internacional da Mulher. São tantos anos de luta por mudanças, conquistas de direitos, muitas conquistas comemoraremos e comemoramos, mas infelizmente a velocidade das mudanças nas questões das mulheres é muito lenta, a passo de tartaruga. Somente em 1962, quando eu já era uma adolescente, aprovava-se o Estatuto da Mulher Casada. Estatuto esse que modificou o Código Civil para que as mulheres casadas legalmente tornarem-se economicamente ativas, sem necessidade da autorização do marido. Pasmem, senhores e senhoras, a minha mãe, para trabalhar, teve que ter autorização do meu pai para trabalhar fora de casa, que dentro de casa era escravidão mesmo. Foi apenas com a Constituição de 1988 que as mulheres obtiveram a igualdade juridicamente plenamente conquistada. Em 1988, senhores, eu já tinha 2 filhas, a mais velha já na universidade, a mais nova já estudando para o vestibular. Foi somente no ano de 2012, quando nasceu a minha 2ª neta, uma menina, que o termo pátrio poder foi substituído por poder familiar. Somente em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha. Em 2006, o ano que eu fui eleita. Façam as contas e vejam as caminhadas lentas, super lentas. Como coordenadora da bancada feminina nessa casa, também na presidência da Comissão de Direitos Humanos, vislumbro muito, muito trabalho pela frente. Viu, colegas? Os números da violência contra a mulher são alarmantes. Em Santa Catarina, números trágicos, vergonhosos, certamente refletem a maior facilidade ao acesso aos canais de denúncia. Precisamos garantir e ampliar esses canais de denúncias. Precisamos falar de feminicídio, sim. De abusos, sim. De desigualdade salarial, sim. De dupla e tripla jornada e da saúde da mulher, sim. Precisamos, sim, falar do feminicídio para que se registre tais crimes como feminicídio e não como homicídio, Luciana. Somente assim poderemos elaborar políticas públicas de enfrentamento. Precisamos combater e prevenir o feminicídio desde a infância, com meninos e meninas educados em igualdade e respeito mútuo. Precisamos investir na prevenção da violência, também através da educação das crianças, crianças e adolescentes. A preocupação com o feminicídio não deve ser apenas só de nós mulheres, deve ser de toda a sociedade e organizada. Família nenhuma está livre de uma tragédia dessa, seja o nível social que for. Mas Quando uma mulher é assassinada e o marido vai preso, se tiver filhos e não tiver avós, os avós maternos ou paternos, eu pergunto, com quem ficarão essas crianças? Trata-se de um crime de ódio. Vale ressaltar que Santa Catarina ocupa a posição de liderança, como falou a deputada Carminati, em registros de ocorrência também espantosos em estupro. Há de se garantir mais celeridade nos processos. Há de se fortalecer as redes de apoio para que as mulheres consigam se libertar de situação de abuso. Há que se garantir o efetivo atendimento às vítimas nas redes públicas de saúde. Quando uma mulher sofre violência ou é assassinada, toda a família sofre. Em briga de marido e mulher, se dizia antigamente, quando eu era mais jovem, estranho não mete a colher. Estranho tem que meter a colher, sim. A colher, a concha, a pau, o que tiver na frente. E se meter, sim. Feminicídio é a maior violência contra a mulher, pois ele é negado o direito de viver, gente. Todos nós aqui temos filhas. Todos nós aqui temos netas, quer dizer, todos nós não, mas quem não tem vai ter, e não está livre disso, né? Entretanto, ao longo de nossas vidas, tantos outros direitos ainda nos são negados. A violência contra a mulher se percebe em tantas e tantas esferas que psicologicamente mulheres sofrem, fazem tratamento pela violência psicológica. A Constituição de 1988 veio para garantir a igualdade jurídica a homens e mulheres, mas basta olharmos em nossa volta para verificarmos que mais de 30 anos se passaram nessa casa e a nossa bancada feminina. Somos apenas 5 representantes femininas. E o maior número de representatividade tida até hoje, que somos nós 5 agora. Ainda é muito, muito pouco. Precisamos de mais mulheres no parlamento catarinense. Será que somos menos capazes? Não acredito. Somos 40 representantes eleitos e apenas 5 mulheres. Isso dói para olhar, porque tantas guerreiras que temos por aí. E este baixo percentual de representatividade reflete-se também, deputada Marlene, em outras esferas. Repete-se na área empresarial, né? Precisamos falar da representatividade não só na política, em todas as esferas. Isso é o empoderamento da mulher, que é tão falado, principalmente em campanha política, até pelos nossos companheiros homens. Precisamos falar e termos também leis que consigamos aprovar aqui, transforme as práticas para que as novas leis acompanhem as mudanças da nossa sociedade. Nós, mulheres, não somos menos capazes. Muitas vezes, somos incapacitada de exercer plenamente nossas profissões, pois temos jornada dupla e, muitas vezes, tripla. Precisamos de creche, de escolas que garantam a educação e segurança de nossos filhos para podermos trabalhar tranquilas. De parceiros domésticos, casais jovens, que dividam suas tarefas, compartilhem suas tarefas com as mulheres. As diferenças em representatividade em salário chega a ser absurda, muitas vezes no mesmo cargo. Nós temos reclamações diversas, não é, deputada Luciana, no gabinete. Além de serem violentadas, elas sofrem todo abuso de assédio para galgar, às vezes, um cargo em algum lugar. Além de sermos minoria em cargos de gestão, mulheres em cargo de gestão chegam a ganhar também o salário abaixo da média. Muitas mulheres são obrigadas a interromper suas vidas profissionais para criarem seus filhos. E muitas delas, pasme senhores, não tinham vocação para a maternidade, mas foi psicologicamente uma maneira de prendê-las em casa. As mulheres interrompem 6 vezes mais as suas carreiras com as chegadas dos seus filhos, quando, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, as mulheres chegam em cargo de diretoria ou de salário, significativamente tem que ter a redução financeira e elas passam a receber menos. O número Brasil são estarrecedores. Apenas 25% dos cargos de presidência nas empresas são ocupados por mulheres. E essa estatística eu estou fazendo de todos os países. Política de inclusão no mercado de trabalho se faz necessário para que essa diferença de representatividade seja diminuído. Seja diminuído num ritmo bem mais rápido. Estou há 50 anos nessa luta, porque é desde menina. E ainda há muito, muito que fazer, companheiras. Além das violências físicas, dos abusos, das desigualdades financeiras e profissionais, precisamos falar da saúde da mulher, que é muito importante. Uma preocupação que tem que ser também de toda a sociedade. Assim como a grande maioria dos casos ainda é a mãe que passa, sai correndo do trabalho para socorrer o filho. O pai nunca pode. São muitas exceções que podem sair do trabalho para socorrer um filho. Muitas vezes prejudicando a sua carreira. Quando, porventura, a mãe adoece, toda a família sofre as consequências e tem sua rotina alterada. A mulher já sofre a violência financeira ao receber, às vezes, muitas vezes, salário menor. E menor, consequentemente, tem menos condições financeiras para tratar de sua saúde. Enfrentamos um ciclo vicioso de sobrecargas e preconceitos. Precisamos garantir atenção integral à saúde da mulher, isso é importantíssimo, não apenas no período reprodutivo. Ao longo de toda uma vida, as desigualdades geram maior encargos e adoecimento da mulher. Ainda falando no âmbito da saúde das mulheres, quero ressaltar a necessidade de treinar e capacitar nossos profissionais da saúde para que saibam reconhecer situações de risco sofrido pelas nossas mulheres e assim evitar mais tragédia, mais violência, mais humilhação que sofrem quando chegam para ser atendida. Pelas gerações futuras, continuamos na luta pelo fim da violência contra as mulheres, por mais igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, por mais apoio e acolhimento, mais saúde, mais dignidade. Iniciei a minha vida pública como filha, hoje sou mãe e avó. Um minuto, senhor presidente. Como mãe de 2 mulheres, avó de 3 meninas e, sobretudo, como sempre fui, uma representante da mulher. E aqui, companheiros, ninguém nasceu de chocadeira. Gostaríamos de lembrar que todos nós temos a mulher que nos deu a vida. Sempre na luta em favor da mulher.